O sistema penitenciário brasileiro é tema quase sempre nos meios de comunicação. Superlotação, problemas de funcionamento. Mas o que é o sistema prisional quando se pensa ele na norma, na expectativa legal que se espera do sistema prisional? Como ele funciona? Quem deveria trabalhar nele? E quais as condições reais que ele tem? Para falar sobre esse tema, eu converso agora com o mestre em Direito e professor universitário Gerson Faustino Rosa. Doutor Gerson, bom dia.
Bom dia, Gilson. Muito obrigado pelo convite.
Doutor Gerson, eu queria perguntar para o senhor algo que muitos dos brasileiros não entendem muito bem. Na norma, na lei, como deve ser o sistema prisional? Como ele deve funcionar, idealizado aí pela norma, pela legislação brasileira?
Então, Gilson, o sistema penal ele é construído tal como uma ciência e tem algumas finalidades a ser alcançada. Primeiramente, de retribuir o mal causado pelo crime cometido, e em segundo plano, recuperar o preso e reinserir-o na sociedade. E assim, essa é a finalidade principal do sistema prisional.
E como é que deveria ser então uma penitenciária para atender isso?
Oi?
Como é que deveria ser então uma penitenciária para atender essas questões que o senhor colocou?
A penitenciária ela vai seguir a lei de execuções penais. A lei de execuções penais ela é bastante detalhista. Ela traz inclusive tamanho de celas, quantidade de presos por espaço, a divisão de presos conforme o crime cometido. E diante do caos em que o sistema prisional se apresenta, nós não conseguimos cumprir a finalidade da ciência penal. E por isso nós temos índice de reincidência aproximadamente 35%, temos a terceira maior população carcerária do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos e para a China. E o dinheiro tem sido todo jogado no ralo, né?
Quanto que custa hoje um preso dentro do sistema prisional do Brasil? O senhor tem ideia?
O Estado de São Paulo divulgou recentemente o custo médio de R$ 1.350 mensais por preso.
Ou seja, esse dinheiro, pelo que a gente observa, é mal administrado.
É jogado fora, praticamente, né?
Agora, quando o senhor falou lá no começo, e é interessante, que existe, por parte da ciência jurídica, quando se fala principalmente da questão penal, uma dimensão, por exemplo, de cela, quantos presos por cela. Então existe uma busca, pelo menos na legislação, de que seja construído um presídio para ressocializar e com separação pelo tipo de crime cometido, é isso?
Exatamente, para que a cadeia não se torne uma escola do crime. Quando a gente mistura pessoas que cometem crimes com violência, com crimes sem violência à pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra a dignidade sexual, nós acabamos colocando os presos em um intercâmbio criminal e ele sai informado para cometer outros crimes. Assim como a gente se informa, né, no dia a dia.
Agora, por que que não funciona? Entre a legislação e a condição que o senhor mesmo apontou, existe uma diferença absurda.
Não funciona por diversos fatores, mas entre os principais a gente pode destacar a criação de crimes para atender expectativas políticas, né, para atender anseios de determinadas classes, para atender esse clamor popular. O Estado da administração tem construído menos presídios e, consequentemente, disponibilizado menos vagas do que a demanda necessita no dia a dia. E a gente tem situações como essa de Maringá, em que as cadeias praticamente explodem, né?
Pergunta, se nós tivéssemos hoje mais critério com a prisão, menos normas políticas, como o senhor falou, quais seriam as consequências para o número de pessoas encarceradas? Nós teríamos uma diminuição, ou seja, para ser mais objetivo, falta presídios, falta espaço, falta pessoas, ou falta uma administração melhor de quem está sendo condenado, julgado?
Eu acho que faltam as duas coisas. Falta exatamente o número de vagas para atender essa demanda. Por outro lado, também, a gente ainda tem dúvida se o sistema prisional seria a medida adequada, seria o remédio para solucionar esse problema. Talvez a solução para recuperar o criminoso não seria colocá-lo dentro de uma penitenciária. Talvez nós investíssemos R$ 500 em cada pessoa na formação educacional, talvez dando uma melhor condição, uma melhor oportunidade de vida, nós economizaríamos essa diferença do gasto mensal por preso.
Ou seja, em vez de gastar esses R$ 1.300, R$ 1.400, como o senhor falou aí, no caso do Estado de São Paulo, fazer um investimento na educação, ou seja, qualificar antes do que criar um ambiente para que se propague o crime.
Certamente, sem dúvida.
Agora, para isso,
a população crescendo exponencialmente.
Agora, para isso, a gente tem uma contradição. A gente tem hoje um sistema prisional superlotado. Como é que se faz para reduzir esse sistema? Como é que se faz para administrar esse excesso de pessoas? Porque muita gente que está dentro hoje, dentro de uma prisão, não foi julgado ainda, é isso?
Sim, nós temos muitos presos preventivamente, antes da sua condenação, e temos uma inflação de leis penais criando cada vez mais crimes e permitindo que, com isso, cada vez mais pessoas sejam presas. E temos um sistema prisional defasado, travado pela morosidade dos processos, pelo excessivo tempo de pena a ser cumprido e também prejudicado pela falta de estrutura. Nós nunca conseguimos colocar nossa ciência penal em prática para saber se ela realmente funcionará ou não.
O senhor sempre tocou nesse assunto, duas vezes o senhor colocou que nós temos hoje criações de leis muito mais políticas do que necessárias. O senhor poderia citar algumas delas? Ou seja, quais são as leis que são criadas hoje que nós podemos considerar excessivas, que não fazem nenhum tipo de diferença ou melhoram a questão da segurança pública?
Acho que a última, né, a mais recente, é o feminicídio. Totalmente desnecessário para angariar seguidores políticos para a classe feminina. Já existia o homicídio cometido por motivo fútil, qualificado. Criou-se mais um rótulo com a mesma pena, mais um inciso, mais um crime para se prender mais pessoas. É, hoje estamos discutindo aí a demonstração da figura de Cristo na parada gay. Mais uma vez pretende-se criar mais um crime, também desnecessário.
Como é que se faz para colocar um fim nisso? Porque se os políticos criam leis para atender seus interesses, existe um aparato de segurança que tem que cumprir certas ações de prisão, algumas de investigação. Não se cria aí uma contradição? Vai se empurrando com a barriga o problema para o outro?
Sim, com certeza. Na verdade, muitos dos nossos políticos que são mal escolhidos, e essa é a gênese do nosso problema político, tem um pensamento individualista e não social. Pensam cada um nos seus interesses políticos e andariar mais votos e mais votos e não pensam em defender os verdadeiros interesses da sociedade. Esse é o grande problema.
E a população é muito desinformada por essa condição da estrutura do sistema penal, da estrutura da norma jurídica, ou seja, como é que a relação, a normativa, o que é a norma, o que é a lei e o que ela prevê? Porque a população acha o máximo quando um político cria uma lei que ela acredita que vai resolver todos os problemas. Mas como o senhor mesmo colocou, a lei já existia antes.
Exatamente, Gilson. É uma imprensa marrom que existe. Não é uma imprensa inteligente como a que você faz, que coloca pessoas para discutir assuntos importantes. Uma imprensa marrom que vem com o sensacionalismo, ganhando audiência e que angaria o senso comum, né? Traz consigo esse clamor popular e essa vontade de vingança. É muito mais fácil nós apontarmos um fato ou uma pessoa como culpada do que solucionar um problema sistemático na sociedade. Quando a gente começa a discutir a questão penal, a gente esquece todos os problemas sociais. A gente está discutindo reforma agrária, a gente está discutindo um problema político, um problema social. Quando a gente acha um crime, esse crime coloca um pano quente e acaba com qualquer discussão.
Então você faz, por exemplo, de um crime que pode ser uma exceção, uma regra. De repente, um fato isolado pode se transformar para todo mundo na preocupação nacional em relação à violência.
Exatamente. Nós temos sempre prendido as mesmas pessoas, com as mesmas características, né? Nós já temos já um rótulo, a gente olha para uma pessoa e vê que e estabelece para ela um estigma, uma categoria de preso, de bandido, que essa pessoa naturalmente vai presa. E nós fazemos isso dia a dia, corriqueiramente, né? Prendemos pessoas de baixa classe, com características criminosas, né? Ou criminógenas, e estabelecemos aí uma nova classe social, a classe presa.
Doutor Gerson,
e hoje se aproxima do número de 700 mil pessoas no Brasil.
Quantas pessoas?
Aproximadamente 700 mil pessoas.
700 mil pessoas hoje?
No Brasil. No mundo, aproximadamente 15 milhões de pessoas.
Doutor Gerson, uma pergunta em relação à questão da maioridade penal. Qual a sua opinião? O senhor acredita que também está se tendo aí uma superficialidade na discussão da redução da maioridade penal?
Completamente superficial. Os políticos, mais uma vez, têm demonstrado o interesse pelo voto de uma classe social comum, de um senso comum. O problema da nossa juventude é a falta de educação, é a falta de emprego, é a falta de trabalho, é a falta de perspectivas. Essa juventude se aproxima dos 18 anos e é utilizada. Uma vez que a gente reduz a maioridade penal, em 15 anos reduziremos novamente, colocaremos novamente essa discussão, porque os menores serão mais uma vez usados, uma vez que eles são mais frágeis, são vulneráveis em relação à classe adulta. Eles precisam de educação, precisam de formação para que tenham autonomia. E não é reduzindo a maioridade penal e prendendo gente mais nova que nós solucionaremos esse problema.
Doutor Gerson, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Estou à disposição. Forte abraço.
Conversei com o mestre em Direito, Gerson Faustino Rosa, falou sobre a situação do sistema penal. que é interessante na fala dele lá no começo, que vale a pena destacar aqui, até se o ouvinte acabou de ligar o rádio, ouviu agora o final da conversa, você depois acessa o nosso site, daqui a pouquinho já, essa conversa vai estar lá no nosso site, é que ele fala que existe, dentro do Código Penal, dentro da ciência jurídica penal, a disposição de um sistema penitenciário em que você tem a descrição do tipo de punição, a proporção entre a punição e o crime, e o espaço dentro da penitenciária, quantos presos, em qual espaço, separando os presos por tipos de crimes, ou seja, na norma, na ciência, na teoria, é fantástica a questão da punição. Na prática, é o que é.